Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 1º fevereiro, ano 18, com os comentários do Márcio Guedes e Jorge Vamburg na mesa de áudio. Joca San, central técnica, Zé Roberto, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo do Brasil. Desde os tempos dele, do famoso, do inesquecível Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa Libertadores da América.
Timaço nacional!
Que beleza, deixa rolar, merece, de 4. O Concepción ficou de 4 ontem, Vascão deitou e rolou os cabelos. O Concepción foi uma decepção. E com isso, a torcida vasqueira em peso hoje no estúdio. Rodrigo Ricardo, Rodrigo Fortão, o nosso brilhante, está lá sentadinho, todo feliz, Roberto Brandão, Brasília, Jorge Vamburg. Eu, você e cabeça somos minoria hoje aqui, viu, Márcio? Mas mais do que justo, né?
As minorias são as mais inteligentes.
Tá certo, então começou a provocação. O Vasco fez bonito e goleou a Universidade de Concepción na estreia das duas equipes na Liberta 18. Vamos relembrar o gol que fechou o passeio do Trem Bala da Colina, narração do locutor, que é a voz da Nacional.
Olha o Paulinho dominando, tentou, girou o corpo, soltou, beleza, ele manda o Thiago Galhardo e agora pro Rildo. Vamos lá pro quarto, vamos lá pro quarto, é o quarto, bateu o Rildo, lá dentro! Ainda tem a 17. Rildo marca os 37. 37. 37 eu marco 37. 37.
Tá aí o nosso brilhante Carlos Borges em mais um gol vascaíno de número 4. Vasco 4, jogando com folga e tranquilidade, jogo na volta, passando para a segunda rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América. Vai ser, pô, só faltava o Concepción meter 5 aqui, menor chance zero. Vascão, vai fundo, e você pode ouvir esses e outros gols narrados pelos nossos locutores, acessando a página do Show de Bola Nacional no site das rádios EBC. Acesse radiosebc.com.br e também fique por dentro de toda a programação da emissora mais querida do Brasil. Bom, e quem traz as últimas do Vasco da Gama pra gente aqui no Mundo da Bola é o repórter Maneiro,
Rafael Monteiro.
O Vasco goleou por 4 a 0 na Universidade Concepción nesta quarta-feira em Concepción, no Chile, e praticamente selou a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Pikachu, Rildo e Evander, por duas vezes, sacramentaram o resultado elástico. O placar entrou na história do time cruzmaltino, foi a maior goleada na competição, jogando na casa do adversário. O resultado foi o mesmo de 1980 contra o Deportivo Galícia, da Venezuela, quando o Vasco venceu no Rio de Janeiro pelo mesmo placar, por 4 a 0. Em casa, na próxima quarta-feira, dia 7, o clube recebe o time de Concepción em São Januário. A equipe do técnico Zé Ricardo pode perder por até 3 gols de diferença. Mesmo com a vantagem, o treinador ressalta que não tem nada garantido.
Eu não acredito que na hora certa dá tudo certo pra gente. Eu acho que uma temporada está apenas iniciando, é o 5º jogo do Vasco, e se eu não me engano, o 5º jogo também da Universidade de Concepción, 4 amistosos. E com isso, as dificuldades para as equipes são muito parecidas. O que a gente fez foi um planejamento para essa partida, e agora a gente espera para a segunda partida também acertar, já que temos um jogo importante pelo Campeonato Carioca, e a gente ainda tem algumas possibilidades para a gente poder definitivamente tentar passar para a próxima fase da Libertadores na quarta-feira que vem. Porque o resultado é um resultado significativo, mas não diria que está garantido.
O Vasco, confirmando a classificação, enfrenta o Oriente Petroleiro ou Jorge Wilstermann, ambos da Bolívia. As duas equipes bolivianas se enfrentam nesta quinta-feira pelo jogo de ida. Mas o Vasco tem que virar a chave, pois o próximo compromisso é no domingo contra o Volta Redonda em São Januário. E neste caso, só a vitória interessa para a classificação para a semifinal da Taça Guanabara. E mesmo vencendo, vai precisar que outros resultados o favoreçam. Derrota do Nova Iguaçu para o Flamengo, que é o líder do Grupo B, e também um empate entre Cabo Friense e Bangu, ou uma vitória da Cabo Friense, mas para isso terá que superar o critério de desempate. No momento, Cabo Friense e Vasco têm a mesma pontuação, total de 4, o mesmo saldo, -1, a mesma quantidade de gols marcados, somam 5, e o critério que coloca o time da região dos lagos na frente é o do confronto direto, já que as duas equipes se enfrentaram e o Vasco foi derrotado por 2-1. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Rafinha. 5 da tarde, 10 minutinhos. Você acredita que o Vasco irá longe na Libertadores da América? Leva a fé no Vascão. Manda a sua opinião pra gente. facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21 Rio de Janeiro 99784-9503, ou pelos telefones sempre 21-217-6918, 217-6919. Estou esperando você se manifestar aqui no microfone esportivo do Brasil. Já a manifestação, vamos acionar o Vamburgo e o Márcio Guedes, porque é a opinião que vale, é de peso, é interessante, é inteligente. Solta a vinheta. Eu não gosto disso, né? Como é que é? É o comentarista. Sinergia. Eu vou ter que inventar. Sinergia.
Vamos mudar esse negócio.
Sinergia é o cacete, pô. Vamos botar outra coisa aqui. Vamos inventar.
Não. Peraí.
Depois, vamos mudar. Brandão, pense você e mande alguma ideia pra gente, tá, Roberto Brandão?
Para que enquanto não se muda, eu sugiro que a sinergia pode ser a sinergia com os amigos. Com um ambiente legal, de camaradagem. Do ponto de vista humano, há uma sinergia entre o profissionalismo e a coisa do amadorismo, da coisa relações humanas.
Então, bom. Tá bom? Você fez essa cirurgia no...
Eu fiz operação plástica, que boa.
Operação plástica, cara. Você está impossível.
Eu estou estranho que hoje o Leme, está muito quente o Leme.
O Leme, o bairro do Leme, para quem não é do Rio de Janeiro, é o bairro do Leme.
Eu normalmente o Leme está fresquinho, tem uma brisa. Hoje aqui, estou sentindo mais calor.
O
Leme
tá mais quente, o calor hoje. Humano.
É o calor humano, né?
Antes de você chamar, vou chamar o. Não, você me perdoe. Vou chamar o Vamburgo em Brasília. Porque...
Antes de mais nada, vamos parabenizar o Vamburgo.
Isso.
Pela boa vitória do Vasco. Eu vou elogiar muito o Vasco ainda. É melhor que se conter um pouco os elogios para deixar um pouquinho para mim.
O meu boa tarde direto de Brasília. Tá chegando ele, meu amigo, meu irmão. O meu dileto amigo Jorge Vamburgo. Boa tarde, irmão.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Márcio, a toda a equipe, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Meu intrépido amigo Ricardo Mazella, e dileto e intrépido amigo Ricardo Mazella.
Pois não.
Olha, eu queria sugerir para o Márcio Guedes agora um slogan que eu bolei há pouco aqui, já que vocês não estão gostando desse negócio de sinergia. Que tal o comentarista que enxerga longe?
Faz sentido.
Depois que eu fiz a operação nos meus olhos, agora...
Pois é,
muito,
então...
Muito claro, muito azul.
Vai fazer dupla com o Marco Aurélio, nossa visão.
Parece as lentes de Superman.
Não é bom esse slogan? O comentarista que enxerga longe.
É verdade.
Márcio Guedes, olha, dá até vai dar um jingle muito, muito interessante, né?
É verdade. O Rodrigo quer dar uma sugestão também?
Márcio Guedes, o comentarista de todas as redes.
De todas as redes.
Ah, bonito também, é.
E enxerga longe. Você, ouvinte, mande pra gente aqui sugestões para o slogan.
Enxerga de perto, porque se chegar de perto, não adianta nada.
Se chegar de perto, você pode confundir, Márcio. Cuidado, hein? Pode confundir. Agora, cara, vamos falar de futebol. 17 horas e 14 minutinhos.
Eu só queria fazer um apelo para que os companheiros também bolassem alguma coisa para mim, que até hoje eu não tenho nenhuma vinheta.
A vinheta, a culpa não é minha, mas eu sempre chamo o mais equilibrado e o de classe.
Eu falo isso.
Você está sendo injusto com o seu amigo.
Eu não tenho nada a reclamar de você, não, meu caro Ricardo Mazella.
Muito obrigado. E o jogo de ontem?
Olha, o jogo de ontem mostrou algumas coisas positivas do Vasco e, na verdade, é o seguinte, esse jogo ele poderia ter um placar assim, tipo 6-4, porque, considerando os 4 gols que o Vasco marcou e 2 que ele perdeu, né, sendo que um era daqueles que nem você perderia, Mazella, né, aquele do Evander, né? Então, o Concepción perdeu umas 4 oportunidades também muito boas. Então poderia ter sido assim 6-4. Mas felizmente para o Vasco foi 4-0. E agora o Vasco vai apenas cumprir tabela, certamente, nesse jogo, apesar de toda a cautela do Zé Ricardo. Agora, é claro que ninguém esperava. Eu mesmo tinha dado um palpite aqui no nosso programa. Ontem, de 2-0, eu acreditava, depois de ter lido algumas coisas sobre Concepción, eu acreditava numa vitória desse tipo. Agora, os 4-0 aconteceram assim, de uma forma inesperada, porque o Concepción, no seu desespero para conseguir pelo menos um gol, né, se desmantelou todo, deixou os espaços abertos e o Vasco chegou aos 4-0. Agora, o Vasco teve pontos positivos, teve um momento lá, assim, uns 5 minutos lá de futebol, que parecia até o Barcelona trocando passes e tal, né? Mas também teve muitas coisas ruins, né? Deixou muitos espaços para o adversário, houve muitas bolas perigosas, bolas altas. Agora, nada que seja assim terrivelmente, não, o Vasco precisa contratar, isso. Não, eu acho o seguinte, o que o Vasco mostrou, as falhas que o Vasco mostrou, são consequência do pouco tempo de trabalho, né, do pouco treinamento para a própria Libertadores. Então, eu acho que a torcida do Vasco pode ficar feliz e até otimista quanto à classificação no próximo jogo, na quarta-feira que vem. Mas sem exageros, né, vamos colocar os pés nos ficar de pés no chão, porque ainda falta muita coisa.
Tá certo, então. Eu acho que sobrou espaço para os seus elogios ao Vasco da Gama, Márcio.
Sobrou sim, eu acho que... Eu ouvi muita gente falando assim, porque o Concepción é fraco. Tudo bem, é fraco. Mas o Vasco fez por onde tornar o jogo fácil. Por quê? É um time hoje mais motivado, é um time organizado, principalmente no setor defensivo, sai em velocidade. O Zé Ricardo, já se pode dizer agora com certeza absoluta, faz um bom trabalho em São Januário, armou o time, e alguns jogadores aí novos estão dando a impressão de que vão emplacar no Vasco. Tipo o Evander, tipo o Paulinho, né? O Henrique muito bem, o goleiro está cada vez mais sendo um líder para o time, Martin Silva está comprando o peixe bem. Então a gente está sentindo o Vasco com uma certa consistência. Aí a pergunta é, até onde vai esse time? Olha, eu acho que, levando-se em conta as forças da América do Sul, não deve ir tão longe não. Em tese, mas pode seguir um bom caminho, mais ou menos como o Botafogo fez. Ninguém esperava, foi lá, mordeu aqui, mordeu lá. Acho o Vasco pode fazer uma boa campanha na Libertadores. Eu não sou profeta para saber até onde vai. Até porque a fase de grupo do Vasco tem Cruzeiro, Racing, não é isso? Universidade Católica, é isso? Do Chile?
É, Cruzeiro.
Boa tarde, Luiz Ferreira.
Se o Vasco passar, inclusive, pelo vencedor também do Oriente Petroleiro, claro, Jorge Wisterman, Cruzeiro, Racing de Avellaneda e Laú, Universidade de Chile.
Então, não é tão fácil assim, é difícil. Mas o Vasco pode evoluir também e ser um time que esteja num nível desses aí. Tudo pode acontecer, 2-4. Então, acho que o Vasco abriu para sua torcida uma possibilidade legal de acreditar, de torcer. E eu espero que, pelo menos, na pior das hipóteses, repito, o brilho do Botafogo do passado, que foi até as
Quartas de final.
Quartas de final.
Perfeito. 17 horas, 18 minutinhos, acompanhando o programa do Mundo da Bola para todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto dos Limões, Nacional Amazônia. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, estamos juntos. Você que navega na internet, ebc.com.br. E ainda falando de Libertadores da América, a Chapecoense deu mole e perdeu em casa para o Nacional do Uruguai. Repórter Juliano Justo tem as informações.
Juliano Justo.
A Chapecoense entrou em campo para defender uma invencibilidade de 15 jogos. Enquanto isso, o Nacional ainda não tinha vencido sob o comando do novo treinador, Alexander Medina. Mas na primeira partida do mata-mata da pré-Libertadores, deu tudo errado para os brasileiros. Placar final 1-0 para os uruguaios, gol do volante Santiago Romero. O capitão Wellington Paulista lamentou o resultado, mas garante que a Chape segue viva para o jogo de volta em Montevidéu.
Na realidade é um pouco difícil de digerir, porque nos últimos 15 jogos foi a primeira derrota, né? Principalmente do Kleina, né? Em casa, com o apoio do nosso torcedor, um campeonato importante que é a Libertadores, então na realidade não tem nada perdido, a gente sabe que tem o jogo da volta ainda, a gente vai para lá para poder buscar a vitória. Foi o que eu falei para você ali, que 1-0 para a gente vai para os pênaltis, procurar fazer o primeiro gol, depois pra ir até do segundo para poder buscar a vitória. Do mesmo jeito que eles ganharam aqui, a gente pode vencer lá. Então, a gente tem um grupo experiente, a gente sabe os jogadores de qualidade que o nosso grupo tem. Trabalhar forte agora, conversar e acertar os erros que tivemos hoje para que a gente chegue lá na quarta-feira que vem e consiga a vitória.
O técnico Gilson Kleina lamentou as expulsões dos atacantes Perrotti e Eduardo.
Então, eu acho que o do Perrotti ele foi muito rígido. Eu entendo que o Perrotti olhou a bola. É, minha opinião, eu acho que caberia um cartão amarelo. O do Eduardo é uma interpretação também, claro que o Eduardo abriu o braço, e ali você vai ver na câmera, claro que não pega no rosto dele, mas tem intenção, tem interpretação, e ele já fez o vermelho direto. É, a gente falou muito sobre esse equilíbrio, sobre essa catimba. Acho que os jogadores estavam bem cientes disso. Foram dois lances isolados, que a minha maior lamentação é a gente não ter tempo. Foi 3 minutos só que nós tivemos 10 homens, é um homem a mais. E a gente não soube aproveitar essa superioridade, né? Então, trabalhar, falar, tentar corrigir mais uma vez essa situação, porque tinha lance que era um lance de força, de muita marcação, e ele deixava seguir. E o lance do Perrotti, o lance do Eduardo, infelizmente, ele já colocou vermelho direto. É, agora é conversar com o garoto, dar moral. O Perrotti é um jogador de muito potencial, ninguém pode se achar culpado disso. É trabalhar para corrigir, porque tenho certeza que vai nos dar muita alegria para frente.
Com o resultado, a Chape terá um grande desafio na próxima quarta-feira, no dia 7 de fevereiro. A equipe precisará bater o Nacional em pleno Grand Parque Central por 2 gols de diferença, se quiser seguir adiante. Mas se fizer mais de um gol, o time também segue adiante com a vitória simples. A equipe de Montevidéu terá a vantagem do empate. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. Realmente, a vitória do Nacional fugiu um pouquinho do controle. Meu amigo Rodrigo Carvalho, o que você tem a dizer a respeito desta derrota e acredita na virada em Montevidéu da Chape? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Olha, vou te falar que como fechou o jogo ontem, deixou um pouco preocupado, porque a Chapecoense se mostrou um pouco desequilibrada no final da partida, estava com 1 jogador a mais, teve 2 jogadores expulsos, então ela estava com 1 jogador a mais, conseguiu terminar com 1 jogador a menos, placar nada favorável, 1-0 dentro de casa, então não sei como vai vir isso no jogo de volta, depois com essas 2 expulsões e com um placar desfavorável, né? Temo um pouco pela classificação da Chape, infelizmente.
Você pensa assim, Márcio?
Eu penso, acho que ainda há uma chance, há uma janela aberta ainda, né? Porque 1-0, tudo pode acontecer. A Chape, inclusive, superou em outras ocasiões, mas como a coisa está colocada aí, o jogo vai ser fora, a Chape desfalcada, né?
Dois jogadores.
Eu tenho a impressão que as possibilidades são na faixa de 80% do Nacional.
Você aumentaria a chance do Nacional ou diminuiria, meu amigo Vamburgue?
Isso está corretíssimo. É muito difícil que a Chapecoense consiga reverter esse resultado lá em Montevidéu diante dessas dificuldades todas. Então, o Nacional em casa é um time mais forte e dificilmente ele vai deixar de escapar essa classificação. Infelizmente, essa é a realidade para a Chapecoense.
Todo se matou. Você viu que o nosso Vambugo hoje tá tão alegre, né? Tão leve, tá concordando com tudo.
Aí, Vambugo, tá pegando o seu pé, Vambugo.
Pois é.
Tá vendo? E você foi sugerir, deu o nome pra o bordão pra ele direitinho.
Não, mas simpático com ele, né?
É, e ele tá te
gostando. Não, tô achando ótimo.
Que bom, Márcio.
Até porque o Vasco é um time simpático, eu gosto do Vasco. Ontem convenceu.
Assim, eu gosto do Botafogo também.
Claro, você vê que.
Aliás, eu gosto de todos, né? Quase todos. Vamos dizer
uns assim. Mais, outros, uns mais. Eu também gosto de todos, mas uns mais, outros menos.
17h24 agora. Luiz Ferreira confirmando os resultados da primeira fase da Libertadores. Fala, Luiz.
Fala, Mazela. Jogos já realizados pela segunda fase eliminatória da Copa Libertadores. Libertadores da América, Santiago Wanderers do Chile 1, Melgar do Peru também 1. Nacional 1, do Nacional do Uruguai 1, Chapecoense 0, Banfield da Argentina 1, Independiente Del Valle do Equador também 1. Além de Vasco 4, Universidade Concepción 0, o Carabobo da Venezuela venceu o Guarani do Paraguai por 1-0. Toda a equipe de esporte da Rádio Nacional está na torcida para que o Carabobo se classifique. Jogos de hoje, Deportivo Táchira da Venezuela enfrentando Independiente Santa Fé da Colômbia, Oriente Petroleiro da Bolívia enfrentando Jorge Wilstermann da Bolívia. Atenção, torcida vascaína, é desse jogo que sai o oponente do Vasco na terceira fase da Libertadores da América.
Só para esclarecer, Luiz Ferreira, para os amigos, eu realmente não sei aqui, quem o Oriente Petroleiro e Jorge Wilstermann, cidades e nível do mar.
O Oriente Petroleiro é de Cochabamba, cidade está 2.400.
Então não pega
aí.
Muito não.
Agora o Jorge Luiz também é de La Paz, vai ter que subir o morro.
É, então seria interessante para o Vasco da Gama, Oriente Petroleiro,
claro, se classificar. Menos, entre aspas,
2.400 é Colômbia, é Bogotá.
É, não pega.
É tranquilo. Não pega. Por exemplo, Quito é 2.800 mais ou menos, entendeu? Então
só,
dá. É.
Só falta um jogo, mas é o Olímpia do Paraguai enfrenta o Júnior Barranquilla da Colômbia.
Perfeito, fala, Rodrigo.
Não, lembrando só que o Jorge Luiz, no ano passado, fez uma bela campanha na Libertadores. Classificou o Palmeiras, que tinha aquele elenco. Sim,
mas depois tomou de 7 ou 8 do River Plate e saiu fora.
É, mas no jogo de ida, pelo menos meteu 3 no River Plate. Passou pelo Galo também na fase mata-mata e.
É verdade que o primeiro jogo foi 3-0.
Foi 3-0 pro Jorge Wilson, mas no jogo de volta foi aquela coisa que.
Aquela carroça. É.
Houve uma tremedeirazinha deles lá.
É verdade. Então tem os resultados para você, Libertadores da América, confirmando: Santiago Wanderers 1, Melgar do Peru 1, o Santiago é do Chile, Chapecoense 0, Nacional do Uruguai 1, Banfield Argentina 1, Independiente Del Valle Equador também 1, Universidade Concepción 0, Vascão 4, Carabobo da Venezuela 1, Guarani do Paraguai 0. Os resultados dos jogos da primeira fase do mata-mata da Libertadores da América. Já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Sul Limões e Amazônia e pela ebc.com.br.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Hora e vez do estádio para você. Wagner Gomes.
Do estádio.
Wagner Gomes.
Vários atletas russos haviam apelado à corte arbitral do esporte em relação às desqualificações nos Jogos de Inverno de Sochi 2014. Quando surgiu o relatório McLaren com investigações sobre doping, 28 atletas russos foram desqualificados, só que as evidências não conseguem o suficiente para comprovar o doping. Dos atletas que conseguiram sucesso na reversão das punições, 4 são do bobsled, 5 do skeleton, outros do cross-country, 4 da patinação de velocidade, 2 luggers e 5 atletas do hóquei no gelo. Ainda 11 outros casos foram julgados, mas continuarão fora de Pyeongchang e só conseguiram reverter o banimento. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Vaguinho. Vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola. Neste dia 1º de fevereiro, ano 18. E a seleção brasileira sub-20 venceu o Paraguai por 8-1 nesta quarta-feira e ficou com o título do Campeonato Sul-Americano da categoria. O técnico brasileiro fala do título conquistado no Equador. Vamos lá.
Feliz. Mais feliz pela entrega da equipe. Começamos um trabalho em março, fazendo escolhas, né? Eu disse para elas outro dia que nós não nos conhecíamos, algumas atletas que ficaram da sub-20, outras da sub-17, outras que vieram no decorrer do campeonato, e eu acho que o importante foi que elas se entregaram realmente à nossa proposta de trabalho, junto com a comissão técnica, e eu acho que o resultado maior é delas, porque elas colheram o fruto que elas mesmas plantaram.
Lembrando e ratificando, a seleção brasileira sub-20 feminino. São as meninas do Brasil no sub-20 levantando o título. Além do título, o Brasil também tem artilheira do Sul-Americano. Geise marcou 12 gols na competição e dedicou o prêmio ao grupo e toda a sua família.
Eu fico muito feliz. Primeiramente, agradeço todas as minhas companheiras da equipe. É mérito meio delas e da comissão também. Desejo para elas também o prêmio de artilharia, para minha família, meus amigos, que estão lá em Alagoas, torcendo.
Tá certo, então. A seleção brasileira feminina também se garantiu na Copa do Mundo da categoria sub-20, que será realizada na França no mês de agosto. Toda sorte para as meninas do Brasil. A Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Uma missão impossível. Você consegue imaginar o México campeão da Copa do Mundo da Rússia de 2018? O técnico Juan Carlos Osorio, sim. Durante entrevista coletiva na convocação para amistoso contra a Bósnia, o jornalista perguntou: você considera que o México pode ser campeão do mundo? Osorio respondeu:
claro que sim. Eu creio que o futebol lo ha mostrado historicamente. Casos concretos, Grécia, que pode ganhar, pode ir a um torneio.
Claro que sim. Eu acredito que o futebol já mostrou historicamente casos concretos, como a Grécia, que venceu um torneio de alto nível, que foi a Eurocopa, ou as grandes surpresas nos mundiais. Então, por que nós não podemos? Mas dependemos dos nossos jogadores totalmente. Sempre se falava dos nossos rivais e nós vamos ter todas as informações deles. Temos todo o planejamento. Neste fim de semana, por exemplo, no nosso grupo da Copa, só a Coreia do Sul joga e vamos ter 2 auxiliares acompanhando a partida. Mas vamos ver também os jogos da Suécia e Alemanha e também o Brasil, que pode ser nosso adversário nas oitavas. A própria Espanha e todos os outros, porque eu acredito que quando se prepara no futebol, tem que se preparar para jogar contra os melhores e jogar contra todos. Temos o mesmo direito de aspirar ao título como qualquer outra nação.
Para enfrentar a los mejores y jugar contra todos. y tenemos el mismo derecho de aspirar a ser campeones como cualquier otra nación.
Bom, vamos analisar a fala de Osório. Quando ele diz que a Copa do Mundo traz algumas surpresas, é verdade, mas nem tanto assim. Em 2014 mesmo tivemos a Costa Rica chegando a uma fase mais avançada, Itália e Espanha sendo eliminadas na fase de grupos. Mas se formos pensar em título, é muito difícil uma seleção sem tradição ganhar. Da Copa de 1982 até a de 2014, apenas duas seleções levantaram o troféu pela primeira vez. A França em 1998 e a Espanha em 2010. Contudo, a França já havia vencido uma Eurocopa em 1984 e inclusive eliminou o Brasil na Copa de 86. Além disso, em 98, estava em casa e contava com um dos maiores jogadores da história do futebol, Zinedine Zidane. Em 2010, na África do Sul, apesar de nunca ter vencido uma Copa, a Espanha era uma das grandes favoritas. Ela havia conquistado a Eurocopa 2 anos antes e manteve praticamente a equipe com o timaço que tinha como base jogadores do Barcelona e do Real Madrid. Agora, quando Osório fala da Grécia, aí é verdade mesmo. A Euro de 2004, que a Grécia venceu, realmente foi um resultado inesperado, tanto que sequer conseguiu ir à Copa de 2006. O México de Juan Carlos Osório está no grupo F da Copa da Rússia, com Alemanha, Coreia do Sul e Suécia. Já tem uma primeira fase difícil pela frente e depois pode até pegar o Brasil no cruzamento das oitavas. Mas o técnico tem confiança. Será que o México vai conseguir ser a maior surpresa da história das Copas?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Obrigado, vamos em frente. Olha só, o detalhe trazido pelo repórter Maurício Costa, ele mergulha na notícia. O técnico do Chile, onde ele é o cabeça? Do Chile não, lá do México.
Juan Carlos Osório.
O Osório, tá certo, foi técnico de São Paulo. Falar que o México favorito, ele tá no papel dele, não é isso? Por mais que ele, no fundo, não acredite, mas ele, o que, que você acha?
Não tem nada a ver isso aí, não. Acho que tá uma precipitação muito grande pra parte dele, né?
Ele não tá vendendo o peixe dele, garantindo...
Tá dando uma força, né, ao grupo, tudo bem, mas acho que tem limite também. Se passar de um ponto, fica um pouco ridículo até, eu acho.
Você acha que foi ridículo?
Não sei se foi ridículo, mas foi um pouco exagerado.
O México vem crescendo a cada ano em torneios internacionais, inclusive sendo algoz do Brasil em várias competições.
Claro, mas acho que teve uma fase melhor e que o México chegou a um ponto, um ápice, que já desceu. As últimas competições eu já senti o México um pouquinho mais, né, caído em relação ao passado recente.
É por aí, Vamburgo?
Eu acho também que é por aí, sim. Tem toda a razão, o Márcio. Acho que hoje em dia o México não é mais uma força a ser considerada na Copa, não.
Tá certo. E ainda falando de Copa do Mundo, o técnico Tite divulgará a próxima lista de convocação da seleção brasileira no dia 2 de março, hein? O Zico faz aniversário 3 de março. O Zico é minha irmã Mônica, 3 de março. A convocação será realizada na sede da CBF, 11 da manhã. Nos dias 23 e 27 de março, o Brasil enfrentará a Rússia e a Alemanha, respectivamente. Márcio Guedes, você espera novidades na convocação? O grupo está fechado, não está fechado? O que, é que você pensa?
Olha, em relação aos titulares, acho que não tem novidade nenhuma. Nós estamos com um time definido e não tem o que discutir. Agora, em relação às reservas, há várias possibilidades, né? Há pouco tempo a gente falava muito no Hernanes, que fez uma bela temporada no São Paulo, talvez tenha salvo o São Paulo da degola. Mas agora ele foi para a China e tal, e já está se falando aí no Rodriguinho, do Corinthians. O Corinthians sempre tem alguma...
Corinthians e times gaúchos sempre tem convocação.
A imprensa paulista sempre coloca aquela casquinha de banana, né?
E o técnico, na minha opinião, isso é questão minha, sou nada contra, mas técnico gaúcho sempre arruma um jogador gaúcho para
convocar. Não, e o Tite tem uma boa vontade incrível com os jogadores do Corinthians. Isso aí também...
É verdade.
Né? Mas talvez surja uma ou duas novidades em relação aos reservas. Porque o resto eu acho que não tem muito o que você considerar, não.
Você traria alguém diferente? O que, que você pensa que o Tite fará na convocação do próximo dia 2, Hamburger?
Bem, a gente tem que ver mais um pouco de bola, né? Eu acho que pode aparecer algum nome, mas está difícil da gente ver alguma grande novidade. Eu acho que o Tite vai ficar com esse grupo mesmo que ele vem chamando. Pode ter uma ou outra novidade, mas não vejo ninguém se impondo. O Márcio lembrou aí o Hernanes, que foi praticamente uma unanimidade no, no ano passado, né? Até o final do ano. Mas ele foi embora e agora está difícil. Mas, de repente, o Tite pode se lembrar dele e trazê-lo de volta. Mas, fora isso, não vejo não, ninguém se afirmando assim. Eu estava gostando muito, por exemplo, do Felipe Vizeu, né, do Flamengo, mas também vai embora, não sei se vai antes ou depois da Copa, mas também não era jogador, eu acho, para agora, porque o Tite não o convocaria agora. Então, vai preferir naturalmente dar chance a alguém que ele já conheça. O Tite tem muito isso, né?
E aí, Márcio?
Não, há um jogador, o Firmino, que já esteve na seleção de forma apagada, depois sumiu, foi esquecido, mas nos últimos tempos toda a imprensa da Europa tem elogiado muito e ele tem feito atuações realmente acima da média. Então, de repente, é possível que o Tite dê mais uma chance para o Firmino.
Ô Rodrigo, quais são as vagas que você acha que estão abertas na seleção?
Olha, eu acho que tem um nome de zagueiro para o banco que não está muito claro. Ele estava pensando no Jeromel, acho que chegou a citar o Gil. Acho que os dois reservas da lateral também não é uma unanimidade. Um atacante pelo lado de campo, que ele já tentou o Tyson, parece que não vingou, e ainda está na busca. E eu acho que um jogador pelo lugar do Diego. O Diego realmente não está fazendo jus nenhuma, foi convocado, sinceramente não vi nem tanto futebol para isso.
Aí que está se falando do Rodriguinho, que é uma coisa meio...
Sim, mas eu acho que o Firmino tem vaga certa nessa
eu convocação. Acho que o Firmino pode ser uma volta. Agora, em relação aos zagueiros de área, podemos dizer que estão certos aí o... Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e tem essa quarta
vaga que é o problema.
Quarta vaga que ele já testou o Gemerson. Ele não chegou a testar o Jeromel, não. O Gil
que passou aí um pouquinho do foco,
né?
Ele
trouxe o Rodrigo Caio também, não trouxe, não?
É, o Rodrigo Caio, inclusive, jogou, foi campeão olímpico.
Eu acho ele fraco, eu não gosto.
Davi Luiz.
É que o Tite gosta de jogadores versáteis. O Rodrigo Caio joga tanto na zaga, mas no meio campo. Mas também não é meu nome.
Eu não acho ele grande jogador, não. Quer acrescentar alguém, ou Van Burger?
Não, acho que vocês tocaram nos nomes que são realmente aqueles que podem vir a ser chamados pelo Tite.
Agora, a reserva das laterais, o Danilo é uma boa possibilidade de um lado, não é não?
É, o Danilo está jogando e tem sido utilizado, não é titular no Manchester City com o Guardiola. Eu particularmente compartilho da opinião do Maurício Costa, eu não confio tanto no Danilo, mas o momento é dele. Quem está jogando bem, eu acho que a lateral direita está... mais indefinida do que a esquerda, porque a esquerda você tem o Marcelo e o Alexandre tá jogando muito pela
esquerda. Ainda tem o Felipe Luiz.
O Felipe Luiz também. Que é um jogador que não é brilhante, mas nunca compromete. Também.
Exatamente.
Exatamente. No meio-campo, o Fernandinho tá muito bem, fez gol ontem pelo Manchester City. E no ataque, o Firmino tá. Todo mundo, toda a imprensa inglesa adora o Firmino. O Jürgen Klopp já falou do Firmino várias vezes. Hoje, se você falar hoje, o Gabriel Jesus está lesionado. Pra mim, hoje, camisa 9 da seleção, Firmino. Não tem discussão.
Tá certo. 17 horas, 40 minutinhos. Os ouvintes, não chamamos nada de ouvinte até agora. 17h41.
Tá difícil agora.
Não, vou parar tudo. Paro tudo. É que nem quando o Márcio Guedes anda no calçadão. Para tudo. Para tudo.
Até os cachorros.
Ele não anda.
As cachorras.
Não. Não, calma. Vamos com calma.
Não, de quatro patas.
Tem que ir, quatro patas.
Claro. Aí vem uma dálmata bonitinha, depois vem uma Cox Panel, depois vem uma poodle.
Eu prefiro os vira-latas.
Tá certo.
Meu Deus do céu.
Fala, e os telespectadores, ouvintes, internautas, tudo que tem direito, Luiz Ferreira.
Meu Deus do céu. Maria Célia Soares Santos, assisto no Mundo da Bola todos os dias, assim como todas as transmissões do futebol, mas ela já deu papo. Acesse a rádio.tbc.com.br e pode ouvir todos os nossos gols na rádio, inclusive os programas também.
Repite o nome dela, please.
Maria Célia Soares Santos, fala daqui do Rio de Janeiro.
Maria Célia, beijos, beijos e beijos.
Aí tem corneta. Daqui do Rio de Janeiro, o Pedro Barreto. Uma pergunta para a mesa. Já adianto que é corneta. O Vascão vai encontrar um jogo tão fácil como o de ontem na Série B no ano que vem?
Série B?
Ele está dizendo que o Vasco vai ser rebaixado.
O Vasco, digo mais, o Vasco vai ser bicampeão da Libertadores. Se contarmos o torneio de 48, que era equivalente. Então, 48, 98,
2018. Aí você está forçando a
barra. Segue. Estou
igual o Osório do México.
A gente registra...
Rodrigo Ricardo Osório.
Ai, ai, é o nosso poeta. A gente também registra a participação... do Luciano, Luciano de Oliveira. Tô vendo onde ele fala aqui, ele não coloca, para variar. Luciano, diz onde você está falando aí, ele também acredita no Vasco. O Anderson Rosa participando com a gente. O Júlio César mora em Niterói, mandando um abraço para toda a equipe.
Obrigado.
O Edu Riuapa, ele fala de Antonina. Onde fica Antonina?
Mas Paraná. É.
Aê, meu garoto. Isso, perto de Morretes.
Aprendi com o Márcio Guedes.
Eu não sabia, não.
Antonina eu sei, Paraná. Antonina,
como é? Boa cidade?
Boa cidade. Não conheço não, mas as informações são ótimas. Eu já
Morretes.
Teve um romance inesquecível lá.
Não. Lamentavelmente não, mas gostaria de ter. Hoje em dia não tem mais romance. Você conhece Antonina no Paraná, Hamburgo?
Até hoje eu não tive o prazer de visitar essa cidade.
Então não deixou nenhum amor perdido por lá?
Não, em Antonina não. Tá certo. Aliás, no Paraná mesmo não ficou ninguém, não.
Tá certo.
Que isso? Que isso?
Essa geografia, o nosso líder é o Márcio Guedes, né, Hamburger?
Mas para duro.
Nosso líder é Márcio Guedes, é campeão. É campeão. Deveria ter sido marinheiro. 17:44. Segue o programa, vai.
O Anderson Rosa fala também daqui do Rio de Janeiro, manda um abraço para toda a equipe. E o Osvaldo Lima, ele manda um abraço para toda a equipe, acredita no Vascão. Ele também, Osvaldo, de onde você está ouvindo a gente? O pessoal que está ouvindo a gente, coloca a cidade, a gente quer registrar. Já tem ouvinte do Chile.
Algum perdido por lá.
Até saber se tem alguém perdido em algum lugar.
É verdade. 17:44, já voltamos com o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasília, Altos Limões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Até já, galera.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Você que navega na internet, ebc.com.br. Com alegria, com informação, com descontração, com conteúdo, com debate. Tudo aqui para você no programa No Mundo da Bola. Hora e vez do Momento Estádio, hora e vez dele, Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
A ginasta Flávia Saraiva ficou em recuperação durante alguns meses. Agora já está bem e com um bom preparo físico. Devido à lesão na coluna, Flávia ficou fora do Mundial de Montreal no ano passado. Agora, já em bom estado, prepara algumas novidades. Vai mudar a série de solos, mas tudo está em segredo para tentar surpreender no Mundial de Ginástica em Doha, no Catar. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Obrigado, Vaguinho. Vamos em frente aqui com o programa... No mundo da bola, fala assim, no mundo da bola, tá chegando agora, vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com o Mário Silva, não solta ainda não, e o quadro nacional na Copa, como o Mário fala, Rodrigo Ricardo?
Nacional na Copa.
Como é que ele fala, Vamburg?
Na Copa.
É para a próxima, nacional na Copa. Solta a vinheta aí.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Argentina 1978. Uma Copa cercada por muita confusão. O clima na Argentina política era péssimo, ditadura, muita coisa acontecendo, muita violência, muita repressão. Mas a Copa do Mundo seguiu. O grupo 1, nós tivemos a Itália, a dona da casa, a Argentina, a França e a Hungria. A Itália estreou vencendo a França por 2-1. A dona da casa, a Argentina, no mesmo dia, dia 2 de junho, derrotou a Hungria por 2-1. O jogo foi no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O terceiro jogo, a Itália bateu a Hungria por 3-1. A Argentina venceu a França por 2-1. França derrota a Hungria por 3-1. E na última partida do grupo, com um gol de Bettega, a Itália derrota a Argentina. A classificação no grupo 1, Itália com 6 pontos, a Argentina com 4, se classificam para outra fase. França com 2 pontos e Hungria com 0 ponto, voltam para casa. E o grupo 2? Como foi? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
17:50. Valeu, Mário. Mário, realmente um dos grandes jornalistas do rádio, radialista, jornalista, acompanha várias Copas do Mundo e acompanha em loco, de perto. Parabéns, Mário, pelas matérias. Vamos falar de quê agora? Fusão. Eu narrei ontem Fluminense e Caldense. Vai vencer o Fluminense, viu?
Como é que vai o Abade, hein?
O Abade. Obrigado, Abade! Obrigado, Mário. Obrigado, Peter. Vamos lá. Bota o meu gol aí no gol do Fluminense ontem, a vitória sobre o Caldense.
Ricardo Mazzella.
Batida na área. Tentativa cai. Fez o giro. Pedro pode bater de trás. O chute, olha o gol. Que delícia! Gol! Flusaço, é do Fluminense! Renato Chaves, depois da cobrança de falta, o Pedro ajeitou, veio de trás, livre da meia-lua, tocou no canto direito de Omar, que dessa vez nada pôde fazer. Renato Chaves abre o caminho da classificação tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil. Quando eram jogados 46 minutos de luta do segundo tempo, Renato Chaves fez pro tricolor. Agora no placar da rádio mais querida do Brasil,
Nacional.
Flusão 1, Renato Chaves da 4, Caldense 0. Que sofrência, Caldense! Que coisa, que sofrência, Flusão, que sofrência, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Ricardo Mazzella, boa tarde.
Parabéns mais uma vez por ontem, aniversário do nosso Rodrigão.
Valeu,
ontem.
Valeu.
A noite foi pequena, como diria
Denis Menezes. Para tantos abraços.
Para tantos abraços.
Há informações que a noite durou até 2 horas da tarde de hoje.
E o cara chega, esquece meia, esquece tudo.
E jogando na cara dos amigos, ainda por cima.
Aquele chulé, mas tudo bem.
Vocês falam demais. Vamos falar do Flusão, foi duro de assistir ontem o jogo. O Fluminense só conseguiu fazer esse gol nos acréscimos, gol de zagueiro, gol do Renato Chaves. E o técnico Abel Braga reclamou muito também do campo, falou que era grama de jardim o estádio do Ronaldão. e também desabafou pelas más notícias. Segundo o Abel, o Fluminense é só má notícia. É isso, Abel?
Nós acordamos todos os dias só com notícia ruim, cara. O Fluminense só tem notícia ruim. É uma divisão, sabe, umas coisas... Dá na hora de parar um pouquinho, cara. E terminou de forma tão digna, né? Terminou da melhor maneira possível. Tá muito pesado, cara. Tá muito pesado. Esse clube precisa se unir. As pessoas precisam tentar, num momento que ainda não é ano político, né? Tentar ajudar, tentar colaborar, pô. Você viu, uma equipe que competiu, fez um grande jogo. Ah, errou mais do que o normal. Mas defendeu muito, competiu muito, lutou muito. Estou muito feliz com isso aí.
Tá aí o Abel falando desse clima ruim que está no Fluminense, que está acabando. Entrou o dinheiro do Wendel, o Fluminense quitou boa parte do salário, praticamente já não há mais atrasados. E agora vai jogar no sábado, volta suas atenções para o Campeonato Carioca, vai jogar em Los Lares contra o Macaé.
Antes vai dar sequência ao Thiago Fluminense, mas queria saber o Márcio do Vamburgo em relação a isso. Eu narrei o jogo ontem, lógico, má notícia, mas quem produz má notícia é o próprio clube. Claro. O departamento de comunicação não acerta nada, erra tudo. O presidente dispensa os jogadores de forma errada. Quer dizer, as coisas estão mal conduzidas, não sei se a culpa é do Abade ou dos assessores que ele colocou lá, mas está complicado.
Mas era preocupante, né? Um técnico chegar e dizer, pô, esse clube aqui só tem má notícia todo dia. Alguma coisa está muito errada no Fluminense. E ele tem razão, porque um dia é briga lá no clube, no outro dia vendeu o principal artilheiro do time.
Libera jogadores sem contrapalar.
A perspectiva do Fluminense é muito ruim esse
ano. E o departamento de comunicação não existe, quer dizer, então...
E eu acho até que o próprio Abel, para mim, tem voo curto no Fluminense. Vai chegar um momento em que vai jogar a toalha.
Ele já está cansado,
né? Está cansado já, pô.
Ele só não jogou porque eu acho que ele é tricolor.
Exatamente,
mesmo.
Exatamente.
E acho que ficar em casa no momento é pior. Mas bem que ele tem emprego em qualquer lugar.
O Abel, né, tem um currículo muito bom.
Verdade.
Eu acho que ainda tem mercado para ele.
Sim.
Apesar de toda a idade e tal, etc. Agora, ele tem razão. O Fluminense está difícil, está complicado o Fluminense.
Segue.
Abel tem 23 títulos no currículo, é um medalhão, né?
Campeão do mundo, hein?
É,
campeão do mundo. O Abelão é campeão do mundo.
O Abel falou também sobre um possível reforço que andam especulando na imprensa para o lugar do Henrique Dourado, que seria o Hernani Brocador. O Hernani Brocador vem para o Fluminense, Abel?
Não. Esse aí, Hernani, gosto dele, mas não passou nem ao lado da minha sala. Isso é uma... totalmente falso. Ainda mais porque o Paulo sabe o jogador que eu gostaria de ter. E além dele, tem mais uns dois jogadores que vão chegar para a gente encorpar mais o grupo.
Tá aí o Abel Braga falando, dizendo que é mentira a história do Hernani Brocador no Fluminense, né? E o Fluminense está procurando um reforço para substituir
ele. Falaram hoje no
Rafa. São irritadas e irônicas.
É. O Rafael Marques seria o nome? Então, Rafael Marques, Rafael Vaz e aquele Carlos Eduardo que
tem
jogou
muita
no Flamengo.
Acabada, né, Magela?
Não sei se é verdade.
Um pouquinho,
se for,
né?
Pelo amor de Deus, né?
Mas o que é certo é que o Henrique Dourado, o ceiflador agora, já assinou com o Rubro Negro, jogador de 28 anos, que fez 32 gols na temporada passada em 59 jogos. Desses 32, 18 foram no Brasileirão e 11 gols marcados de pênalti. Ceifador, que é considerado o melhor cobrador de pênaltis do Brasil, mas
é verdade, os números provam isso. 17, tá tudo aí. Para o Fluminense classificar a semifinal, tem que empatar Portuguesa e quem?
Boa Vista.
E Boa Vista. Portuguesa e Boa Vista, e o Fluminense venceu o Macaé. Você acredita, Vamburg?
Acredito, é um resultado possível, está dentro das possibilidades. Eu acho que o Fluminense tem muita chance. Agora, eu acho que a torcida precisa abraçar o time nessa reta final, precisa ir lá prestigiar, parar de vaiar o time, de combater o time, enfim, dar apoio. O Fluminense, eu acho que o apelo do Abel é muito emocionado, percebi a voz dele embargada. Eu acho que tem toda a razão o Abel em fazer esse apelo. E a torcida deve atender para que o Fluminense consiga essa classificação.
Tá certo. 17:57, reta final do programa. Mais os registros para acabar antes do Boa Noite de Cada Um no Pique.
Aqui, antes que eu me esqueça, intrépido, aquele que não receia o perigo, que não tem medo, arrojado, corajoso.
Obrigado, Deleto, amigo.
Tem um belo filme chamado Intrépido, General Custer.
Tá vendo? Obrigado, hein, Bambu,
filme pela intrépido. 1941. Sobre aquele general que resistiu aos índios. E para muitos fez uma chacina também.
É verdade, depende do ponto de vista. Tá certo, obrigado.
E registro mais também a participação do Sandeimar Medeiros, ele fala de Porto Velho, manda um abraço para toda a equipe.
Valeu,
e
Sandy.
Também acredita no Vascão.
Tá certo, tchau, Rodrigão.
Olá, pessoal, boa noite aí, muito obrigado pela participação. Tchau, tchau.
Tchau, 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 cabecinha.
Até amanhã.
Tchau, Rodrigão.
Boa noite a todos.
Seu boa noite, Márcio Guedes.
Boa tarde.
Vamos comer alguma coisa agora ou não?
No nosso cabeça, hoje vai ver o filme A Forma da Água.
A Forma da
Água. Do é Guilherme bom? Del Toro. Entendeu? É. Que é o grande lançamento com 13 indicações ao Oscar. Um filme que é uma fábula. É o romance entre uma
peixa e um peixe.
Não, não. É um monstro, um pequeno monstro, parecido com aquele monstro da Lagoa Negra.
É.
E uma zeladora, não é zeladora, uma faxineira muda em uma fábrica. Mas o filme tem um contexto todo de denúncia social, de sátira política. É um filme aparente.
Não é chato, não?
Não, não deve ser, não, hein?
Não. Porra, duvide velho. Das dicas cinematográficas não, de Márcio
Guedes. Porque três indicações ao Oscar, Guilherme Del Toro dirigindo. Você viu O Labirinto do Fauno?
Não, não vi. Não tenho essa...
Fantástico.
Mas vou ver.
Você viu A Espinha do Diabo?
Eu vou ver. Vamburgo, veja esse filme e quero a sua opinião, hein? O Namoro do Peixe com a Peixa. Ok, Vamburgo?
Ok, eu vou ver se eu consigo assistir e falo com você depois.
Ah, legal, então. 17h59, obrigado.
Boa noite.
Boa noite. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui a gente tem momentos contraídos, informação sempre em primeiro lugar, debate em alto nível e você curte sempre no Microfone Esportivo do Brasil, amanhã às 5 da tarde, mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau, galera. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.